O paciente já tem 68 anos, sexo feminino, é internada com esteio descompensado. Ela já está internada, está no quarto, já em programação de alta. Ela tem um eco, fez um eco durante a internação com fração de ejeção de 56%, com sinais de disfunção diastólica. Escolheu o exame de BNP, o BNP está alto, ela está em programação de alta. Então, beleza, é um paciente que tem uma fração de ejeção acima de 50%. Então, é uma fração de ejeção preservada, certo? Daí vem seu residente lá e pergunta: será que é melhor a gente entrar com ECA e beta-bloque? Porque a gente sabe que diminui mortalidade, etc. Então, paciente que interna com ejeção descompensada, não necessariamente ele tem fração de ejeção reduzida, né? A gente costuma conversar bastante de ser com fração de ejeção reduzida, mas às vezes ele tem ser com fração de ejeção preservada, é outro mundo. A gente não precisa entrar com ECA e beta-bloque. O que a gente tem de evidência para esse paciente? A gente tem muito menos evidência, impacto em mortalidade, na verdade, nada. Comparado com ICE com fração de ejeção reduzida. Então, na ICE-FEP, fração de ejeção preservada, nenhuma droga reduziu mortalidade. Quando a gente vai para fração de ejeção abaixo de 40%, ECA reduz mortalidade, BRA, sacubitril/valsartana, beta-bloqueador, espironolactona, agora tem os inibidores de SGLT2, dapagliflozina, tem muita droga que reduz mortalidade. Então, o ideal, esse cara vai receber alta, tem que começar essas drogas. Porque isso vai ter impacto a longo prazo para esse paciente. Na ICE com fração de ejeção preservada, não. Esse paciente não tem nenhuma droga que reduz mortalidade. Teve o Paragon, o sacubitril/valsartana, todo mundo achou que ia ser revolucionário, ia achar finalmente uma droga que teria impacto na ICE com fração de ejeção preservada e deu errado. Não teve impacto em fração de ejeção preservada. Tem até alguns estudos agora comentando que talvez você possa considerar utilizar, mas não tem evidência de redução de mortalidade.